Boa tarde. Hoje, dia 3 de setembro de 2021, às 17h34, realizaremos a quinta sessão extraordinária do ano. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada regimental.
Aparecida Cândida Gonçalves Cano.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Israel Vitor Mazo.
Presente.
Laiane Honório Frezarim.
Presente.
Marcos Antônio Paniche.
Presente.
Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Chermo Kimota Frederico. Presente.
Constatada a existência do quórum, declaro aberto a presente sessão, com a costumeira invocação. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço agora ao nobre vereador Celso Antônio Gonçalves para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, para isso, solicito que todos fiquem em silêncio.
Boa tarde a todos. A fé perfeita em Deus. Salmo número 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cuja corrente alegra a cidade de Deus, e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e não será abalada. Deus ajuntará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desilusões tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra arco, corta lança e queima o carro no fogo. Aquetai-vos, sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.
Vamos cantar o hino do nosso município.
Sob as bênçãos de São Benedito, do valente Francisco dos Santos, veio a nós esse solo bendito, a quem vou dedicar o meu canto. No começo eras Vila Bela, um orgulho lembra a gente tua. Outro nome surgiu nesta tela, mas o amor de teus filhos continua. Deus te salve, ó Granada do São João, ó Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso. Do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Deus te salve, ó Granada do São João, ó Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira. Do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Brava gente chegada de Espanha, fez o nosso progresso aumentar. E de força irmanada tamanha, nossa nova Granada aí está. Teu passado foi feito já tem uma história. Que alegria é morrer granadense. Deus te salve, ó Granada, do São João ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Martão ao Corredeira, teu passado é glorioso. Tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira.
Peço agora ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária, realizada no dia 27 de julho de 2021.
Ata da 4ª sessão extraordinária, realizada no dia 27 de julho do ano de 2021. Presidente em exercício, Sebastião Fernandes. Secretário designado, Chairman Kimota Frederico. Vereadores presentes, Aparecida Cândida Gonçalves Cano, Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves, Marcos Antônio Poniche, Paulo Roberto Salles de Lima, Laiane Honório Fresarim, Roseli Esteves Serrano, Sebastião Fernandes e Chairman Kimota Frederico. Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2021, às 14 horas e 5 minutos, nessa cidade e comarca de Nova Granada, Estado de São Paulo, na Avenida Adolfo Rodrigues, número 1067, realiza a Câmara Municipal sua 4ª sessão extraordinária do ano, com a presença dos vereadores acima mencionados. De acordo com o parágrafo único do artigo 15 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que diz, na ausência dos membros da mesa, o vereador mais votado, dentre os presentes, assumirá a presidência, sendo assim, o vereador Sebastião Fernandes. Depois de verificada a existência do quórum, dá início à presente sessão. Com a costumeira invocação, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Dispensando as formalidades de praxe, o vereador mais votado, presidente em exercício, comunica a todos que a presente sessão será para a eleição da mesa diretora que concluirá os trabalhos do biênio de 2021-2022, tendo em vista a destituição da mesa diretora eleita em 1º de janeiro de 2021. Sendo assim, convido o vereador Chairman Kimota Frederico para secretariar os trabalhos. Na sequência, o secretário designado comunica que após todos os vereadores se reunirem, conforme o regimento interno dessa Casa de Leis, que, de comum acordo, eles apresentam a chapa única que concorrerá à mesa diretora, sendo ela presidente Laiane Honório Fresarim, vice-presidente Sebastião Fernandes, primeiro secretário Chairman Kimota Frederico, segunda secretária Roseli Esteves Serrano e terceira secretária Aparecida Cândida Gonçalves Cano. Na sequência, por ordem de chamada, a votação é iniciada. O vereador assina o livro e pronuncia o seu voto abertamente, sendo favorável ou contrário. Encerrada a votação, é comunicado a todos que a chapa única foi eleita por unanimidade, recebendo 9 votos favoráveis, declarada automaticamente empossada. Sendo assim, a nova mesa diretora, que dirigirá os trabalhos desta Casa de Leis, a partir desta data, até a conclusão do biênio 2021-2022, fica assim constituída. Presidente, Laiane Honório Fresarim. Vice-presidente, Sebastião Fernandes. Primeiro secretário, Chairman Kimota Frederico. Segunda secretária, Roseli Esteves Serrano. E terceira secretária, Aparecida Cândida Gonçalves Cano. Por fim, o senhor presidente, em exercício, dá por encerrada a presente sessão às 14 horas e 20 minutos. Nada mais a tratar, lavra-se a presente ata, que depois de lida e de conformidade, vai legalmente assinada pelo presidente em exercício e pelo secretário designado. Eu, Chairman Kimota Frederico, que lavrei a presente ata. Presidente em exercício, Sebastião Fernandes, e secretário designado, Chairman Kimota Frederico.
Por se tratar de uma sessão extraordinária, os trabalhos encontram-se em ordem do dia. Comunico a todos que, por se tratar de uma sessão extraordinária com a finalidade específica de dar ciência e publicidade ao ato da mesa diretora número 3, de 3 de setembro de 2021, não cabe discussão ou uso da palavra, uma vez que superada as discussões.
Decisão. Processo número 100-1145-39-2021-8-26-03-90. Assunto. Mandato de segurança civil, garantias constitucionais. Impetrante, Israel Vitor Mazo. Impetrado, Câmara Municipal de Nova Granada. Juiz de Direito, Dr. Fabiano Rodrigues Crepaldi. Vistos. A autoridade impetrada não detém capacidade postulatória para opor embargos de declaração. A decisão embargada foi bem clara que a deliberação cabe à mesa da Câmara e não ao plenário. A perda do mandato não foi declarada judicialmente ante a quantidade de pena fixada na condenação criminal, de modo que cabe à mesa da Câmara, conforme determina a Lei Orgânica do Município, a declaração de perda do mandato após assegurado contraditório. Como já anotado na decisão anterior, o artigo 35, incisos 6º e 7º da Lei Orgânica do Município, dispõe que perderá o mandato o vereador que perder ou tiver suspensos os direitos políticos e que sofrer condenação criminal. Desse modo, não cabe ao juízo dizer se a mesa deve voltar ou simplesmente declarar a cassação, mas está claro, pelo comando da lei, que se trata de um ato administrativo vinculado a ser declarado pela mesa da Câmara Municipal. Não cabe ao judiciário dizer qual deve ser a decisão, já que a própria lei já faz isso. Agora, se algum integrante da mesa entende que os argumentos levantados pelo impetrante no seio legislativo autorizam o descumprimento do quanto determinam a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, que isso fique consignado em ata, mas não cabe ao legislativo e tampouco a nenhum integrante da mesa se imiscuir acerca dos fatos que redundaram na condenação criminal, a qual transitou em julgado e não importa nova discussão do judiciário e menos ainda no legislativo. O direito de defesa do réu no processo de cassação não lhe dá o direito de tentar provar inocência no processo criminal, no qual ele já foi declarado culpado e devidamente julgado, definitivamente, com a aplicação de pena privativa de liberdade. A intromissão nesta esfera importará em nulidade e violação à superação de poderes. No mais, mantenho a decisão anterior pelos próprios fundamentos e acolho parcialmente o pedido do vereador suplente para admiti-lo como terceiro interessado nesta ação. Anote-se e cadastre-se o patrono, aguardando-os as informações. Nova Granada, 17 de agosto de 2021. Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419, conforme impressão à margem direita. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Fabiano Rodrigues Crepaldi, liberado nos autos em 17 de agosto de 2021, às 13 horas e 27 minutos. Ato da mesa diretora de 3 de setembro, perdão, ato da mesa diretora número 3, de 3 de setembro de 2021. Ratifica dispositivos da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal. Só um minuto. Antes disso, antes de começar, peço desculpa, mas eu quero ler a defesa primeiro, tá? Do Israel. Eu acho bom que todos prestem bastante atenção na defesa. E depois a gente vai ler o ato da mesa. Primeiro vamos ler a defesa. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo. Israel Vitor Mazo, brasileiro, em união estável, motorista, portador da célula de identidade RG número 32-283-484, dígito 3, inscrito no CPF sobre o número 266-627-258, dígito 38, residente e domiciliado na rua 15 de novembro, número 510, distrito de Mangaratu, Nova Granada, São Paulo, CEP 15.442.000. Vem, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, através do seu procurador, signatário, em cumprimento aos sagrados princípios do contraditório e da ampla defesa, apresentar a defesa referente ao processo administrativo proposto por esta mesa diretora, pelos fatos e fundamentos que seguem. Preliminarmente, da tempestividade da defesa. Conforme se infere no ato da notificação do denunciado, este se deu em data de 20 de agosto de 2021, passadas as 18 horas. Frise-se que no dia 20 de agosto coincidiu com sexta-feira, assim, segundo regra geral da contagem de prazos administrativos, inculpidos na Lei 9.784, de 99. O primeiro dia para a contagem do prazo se deu na segunda-feira, 23 de agosto, próximo passado. Artigo 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem do dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Segundo a regra deste mesmo dispositivo legal, sendo os prazos contados em dias, a contagem deve ser ininterrupta. Com efeito, seguindo essa regra, temos que o prazo de 10 dias concedidos ao denunciado tem seu prazo limite em 1 de setembro, estando, pois, dentro do prazo estabelecido para a defesa. Dos fatos. O denunciado foi reeleito vereador no pleito municipal de 2020, sendo o candidato mais votado do município de Nova Granada, sendo ele presidente desta Casa de Leis, respeitando todos os trâmites exigidos pelo Regimento Interno, Resolução 11 de 91. O denunciado foi alvo de ação penal que tramitou perante o Juizado Especial Criminal desta comarca sob o número 1500-659-65-2019-8260390, o que lhe gerou uma condenação a pena de 3 meses de detenção em regime inicial semiaberto. Vale informar que o Juizado Especial Criminal tem competência absoluta para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, exatamente o caso do denunciado, o que pode ser observado pela pena a ele imposta de apenas 3 meses. O denunciado vem cumprindo a pena que lhe foi imposta, tendo-se beneficiado pela progressão para o regime aberto em data de 27 de julho próximo passado, já que é do conhecimento desta mesa. Pois bem, coincidentemente, na mesma data, durante o período de recesso parlamentar, foi convocada a sessão extraordinária com finalidade específica para empossar o senhor Paulo Roberto Salles de Lima, suplente do Podemos, sobre o argumento de que impetrante estaria impedido de exercer o seu mandato de vereador. Encontra-se na ordem do dia, dando sequência, o senhor presidente em exercício comunica a todos que a finalidade da presente sessão é empossar o primeiro suplente do Podemos, senhor Paulo Roberto Salles de Lima, que deverá assumir a vereança na vaga do vereador Israel Vitor Mazo diante do impedimento do mesmo, Prosseguindo, peço ao senhor Paulo Roberto, aí damos sequência. A verdade é que o denunciado estava licenciado desde o dia 20 de julho e, principalmente, por estar em período de recesso parlamentar, sua licença não causou qualquer prejuízo aos trabalhos da Câmara de Vereadores ou impediu a realização de seus atos normais e cotidianos. Com relação à posse do suplente, pedimos vênia para alguns apontamentos que visam futuros expedientes na esfera judicial contra eventual decisão desta mesa diretora. O ato da mesa diretora número 2, de 20 de agosto de 2021, menciona que, considerando que no dia 22 de julho do corrente ano, foi requerido ao juiz eleitoral da comarca de Nova Granada sobre quem era o suplente do vereador Israel Vitor Mazzo para o caso de necessidade de empossá-lo, recebendo resposta no dia 23 de julho próximo. E segue o ato da mesa, considerando que no dia 23 de julho próximo, o primeiro suplente do partido Podemos, Paulo Roberto Salles de Lima, protocolou um ofício requerendo a sua convocação para ser empossado e, consequentemente, a extinção e perda do mandato do vereador Israel Vitor Mazzo. Em análise superficial, nos documentos que dão guarida a essas considerações, é fácil notar a manipulação das informações, visto que o pedido de informações ao cartório eleitoral se deu no dia 23 de julho, às 13 horas e 13 minutos, e o pedido do suplente foi protocolado no mesmo dia 23 de julho, às 8 horas e 30 minutos, ou seja, é anterior ao pedido de informações. Embora tais colocações pareçam não guardar qualquer importância ao caso levado a julgamento pela mesa diretora, é importante que fique registrada a manipulação de informações de quem vem ocorrendo durante todo o trâmite desta denúncia. Pois bem, em ato contínuo a nomeação do suplente e apenas 7 dias após a sua posse, e mais uma vez importante dizer que no mesmo dia em que se teve a notícia da progressão da pena do denunciado, o senhor Marcos Antônio Paniche, então presidente em exercício, alegando motivos de foro íntimo, renunciou ao cargo de sessão em sessão extraordinária. Há ainda a menção de que a posse do suplente se deu para fins de quórum na sessão extraordinária realizada para formalização da renúncia do presidente da mesa em exercício. Ora, os fatos não apresentam o mínimo de conexão. É importante mencionar que a perda ou destituição do cargo de presidente da mesa diretora do denunciado se operou em meio ao período de licença concedido em obediência aos ditames legais da insculpidos na Lei Orgânica do Município de Nova Granada e regimento interno desta Casa. Quanto à destituição da mesa diretora, fundamentada no artigo 33 do regimento interno, mais uma vez se mostra absurda e abusiva, visto que mencionado o artigo tem caráter sancionador, servindo para a espécie de destituição de membros que venham a cometer falta grave, não devendo se confundir com o caso em espécie. Embora se faça menção à concordância de todos os demais membros da mesa diretora, a sua destituição foi ato arbitrário, visto que aos demais membros não foi sequer dada a oportunidade de manifestação sobre a assunção aos cargos em vacância. Em complemento, arrepio ao artigo 22, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município. Artigo 22. A mesa da Câmara se compõe do presidente, vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretários, os quais se substituirão nessa ordem. Parágrafo 1º. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso dentre os presentes assumirá a presidência. Feito as considerações a respeito dos atos da mesa que buscam cumprir as determinações judiciais, nos é forçoso concluir pela sua completa nulidade diante de não cumprimento das regras da Lei Orgânica do Município, nem tampouco do regimento interno desta Câmara de Vereadores. Quanto ao procedimento por esta Casa de Leis e posterior decisão sobre a cassação do mandato do denunciado, a correta interpretação na legislação, em brilhante fundamentação do juiz prolator da sentença condenatória do processo crime quanto à necessidade de eventual processo de cassação do mandato. Aplicar detração uma vez que o réu não cumpriu pena cautelar, considerando que o réu praticou o crime durante o exercício da presidência da Câmara de Nova Granada, ostenta reincidência e maus antecedentes nos termos do artigo 55, inciso 6º da Constituição Federal. Após o trânsito em julgado, oficie-se à Câmara Municipal comunicando a condenação criminal definitiva para eventual abertura de processo de cassação de mandato, já que o tempo de condenação imposta judicialmente não autoriza a perda automática do mandato. A teor do dispositivo do artigo 92 do Código Penal, cabendo ao Legislativo deliberar a respeito. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandato de prisão. Sentença publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados, o réu manifestou seu desejo em recorrer. O artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Nova Granada, quando discorre sobre a possibilidade de perda do mandato de vereador, prevê. Artigo 35, perderá o mandato vereador, inciso 1º, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, inciso 2º, cujo processo for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às vigentes, inciso 3º, que se utilizar do mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade administrativa, inciso 4º, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doenças, comprovada licença ou missão pela edilidade. Inciso 5º, que fixar residência fora do município, salvo quando o distrito em que reside for emancipado durante o exercício de seu mandato. Inciso 6º, que perder ou tiver suspenso seus direitos políticos. Inciso 7º, que sofrer condenação criminal por crime doloso em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1º e 2º, a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou do partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3º e 5º, a perda será declarada pela mesa da Câmara de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Grifamos. Do mesmo modo, prevê o artigo 33 da Resolução 11 de 91, Regimento Interno desta Câmara Municipal de Nova Granada. Artigo 33. Os membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, poderão ser destituídos de seus cargos mediante resolução aprovada por 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara, assegurado o direito de ampla defesa. Grifamos. Os demais artigos do mencionado regimento interno trazem os procedimentos a serem adotados pela mesa diretora da Casa Legislativa, documento junto, os quais não foram minimamente observados. Aqui fica a impossibilidade de ler, tá? Tá muito ruim a destituição disso aqui. E eu vou continuar lendo a partir daqui. A jurisprudência consolidada no STF prevê que forma expressa a necessidade de manifestação da Casa Legislativa para a perda do mandato, assim como as possibilidades de sua perda automática. Perda do mandato parlamentar é de competência das Casas Legislativas decidir sobre a perda do mandato do congressista condenado criminalmente, artigo 55, inciso 6º e 2º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Regra excepcionada adoção do ponto da tese proposta pelo eminente revisor, ministro Luiz Roberto Barroso, quando a condenação impõe o cumprimento da pena em regime fechado, e não viável ao trabalho externo diante da impossibilidade de cumprimento da fração mínima de um sexto da pena para obtenção do benefício durante o mandato e antes de consumada a ausência do congressista a um terço das sessões ordinárias da Casa Legislativa, da qual faz parte. Hipótese de perda de automática do mandato, cumprindo a mesa da Câmara dos Deputados, declara lá, em conformidade com o artigo 55, inciso 3º, parágrafo 3º da Constituição Federal, precedente do MC, no MS 32, 326 do DF, relator ministro Roberto Barroso, 2 de 9 de 2013. Importante mencionar que esta Casa Legislativa cumpre o papel de garantir a ampla defesa do denunciado, devendo também aplicar os demais princípios constitucionais consagrados para o caso em discussão, mormemente o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Quando da sentença condenatória, o próprio juiz prolator da decisão deixou claro a impossibilidade da cassação imediata, diante das características da condenação, tendo por base o artigo 92 do Código Penal. Artigo 92. São também efeitos, aqui está, entre uma outra palavra, a gente não consegue ler. Condenação. Inciso 1º. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Alínea A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Alínea B. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos dos demais casos. Aqui devemos voltar nos olhares à pena aplicada ao denunciado, que alcançou apenas 3 meses de regime inicial semiaberto e que já progrediu para o regime aberto. Soma-se isso o crime pelo qual foi julgado a ameaça prevista no artigo 147 do Código Penal. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Note-se que a pena imposta é inferior ao mínimo legal previsto no artigo 92 do mesmo Código Penal, portanto, não ser aplicando a regra ali prevista. A triplicação do crime remete a sua apuração ao Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 95, que, repita-se, tem competência absoluta para conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Ainda mais importante é de restabelecer que a pena imposta ao denunciado e, consequentemente, a suspensão dos seus direitos políticos cessará no dia 29 de setembro próximo, ou seja, em 28 dias. É justa a punição da cassação de um mandato obtido de forma democrática através da expressão do voto popular, principalmente tendo sido denunciado o vereador mais votado da cidade? O crime a ele imputado não fere nem de longe o decoro parlamentar ou mesmo traz consigo o peso da improbidade que deve nortear o detentor de um mandato eletivo. Por mais que se expresse que o espírito da lei é de caráter moral, a sua leitura de forma fria, sem análise pormenorizada, joga-se por terra aspectos de grande relevância. Nessa linha de raciocínio é o ensinamento de Dirceu Aguiar Dias Sintra Júnior. Teria, porém, o legislador constitucional pretendido impor a todos os condenados, indistintamente com aquele conteúdo ético de reprovação, de limitação da cidadania? Teria a Constituição da República querido englobar na expressão do seu artigo 5º, inciso 3º, todos os efeitos da condenação, sejam os primários, sejam os secundários, para prever a suspensão dos direitos políticos, enquanto não declarada extinta a pena ou, ainda mais gravemente, enquanto não reabilitado o agente? Não parece seja assim, sendo o direito de votar a ser votado, uma vez mais caras expressões da cidadania. Não se pode entender que o cidadão o tenha suspenso, sempre que condenado criminalmente, ainda que beneficiado com a suspensão condicional da pena ou punido com multa, experimentando na força do artigo 15, inciso 3º, da Constituição da República. Outra pena. Isso significaria impor a todos igualmente uma sanção que pode, dependendo do caso, ter efeitos mais severos que a combinada na legislação penal, que é a própria do delito. Indisfarçável a impressão de iniquidade, por exemplo, na aplicação da suspensão dos direitos políticos a um condenado por uma lesão corporal leve decorrente de uma briga singela ou de uma colisão de veículos. A já referida sensação de injustiça em ampliar a suspensão dos direitos políticos tanto a um grave violador da lei penal condenado a cumprir efetivamente a pena em regime fechado quanto a alguém que comete, por exemplo, uma lesão corporal e receba pena branda. Com sursis tem uma razão de ordem constitucional. É que tal posicionamento implica, sobre a ótica do direito punitivo do Estado, considerar a suspensão de direitos políticos uma outra pena, por mais que se queira dar-lhe a feição de mera decorrência da condenação. E a interpretação mais severa e abrangente do preceito de exame produz, nesta linha, um grave descompasso pela quebra do princípio da individualização da pena, artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, que orienta não apenas o legislador, mas também o aplicador da lei penal. Abre-se outro, sim, caminho para o rompimento com o princípio da proporcionalidade, pelo qual a parte especial do Código Penal e as leis extravagantes que definem tipos penais devem ser encaradas como um sistema de tipos e penas que se relacionam com um dos outros. Nessa linha, não poderia o próprio legislador constitucional, após proclamar solenemente os princípios da igualdade, da individualização da pena, romper com as proclamações pouco artigos à frente. Assim sendo, e afastada por complemento a ideia de sanção que possa, à primeira vista, emergir do comando constitucional, nada mais adequado que restringir a suspensão dos direitos políticos e casos que se por efeito da condenação, ou, em outras palavras, por causa dela, veja-se o sentenciado materialmente impossibilitado de exercício pleno de seus direitos de cidadania, de votar e ser votado. E isso se dá exclusivamente quando esteja preso, cumprindo efetivamente pena privativa de liberdade, situação que torna inviável na prática o exercício dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos em face dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, Revista Brasileira de Ciências Criminais, número 15, julho a setembro de 1996. Imaginar a aplicação do dispositivo legal de forma diversa implica na subversão, a substituição da pena restritiva de liberdade pelas limitadoras de direitos implementada pelo juízo criminal. Além da imposta, haverá um de gravidade ímpar a de suspensão dos direitos políticos. Mas ainda tem-se o sistema referente ao cumprimento da sanção. Ao lado do regime fechado, existe o semiaberto e o aberto, como conciliar o regime menos gravoso com a automaticidade da suspensão dos direitos políticos. O réu é reintroduzido ao convívio social, mas é como cidadão de segunda classe, sem os direitos políticos. A gravidade da cassação do denunciado, que em apenas 28 dias recupera seus direitos políticos, em detrimento a um mandato eletivo de mais 3 anos, destoa de qualquer razoabilidade. Impinge-se a uma pena mínima uma sanção superior àquelas impostas aos crimes contra a vida. Este sancionamento fere o princípio da dignidade humana. É certo que o dispositivo constitucional, tido por violado, não deve ser lido de forma isolada. É preciso interpretá-lo à luz do disposto no artigo 5º, inciso 54, parágrafo 2º, no que respectivamente garante o direito ao devido processo legal e invoca os tratados de direito humano como guia de interpretação da própria Constituição Federal. Nesta dimensão, o artigo 25 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos dispõe que todo cidadão terá o direito e a possibilidade sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas. De alínea A, de participar da condução dos assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos. Alínea B, de votar e de ser eleito em eleições periódicas autênticas realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto que garantem a manifestação da vontade dos eleitores. Alínea C, de ter acesso às condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. Ao interpretar esse artigo, o Comitê de Direitos Humanos afirmou que qualquer restrição aos direitos políticos deve ter por base critérios objetivos e razoáveis e, claro, estes critérios devem estar claros nas leis. No âmbito do sistema interamericano, os direitos políticos estão previstos no artigo 23 do Pacto de São José de Costa Rica e têm o seguinte teor. Primeiro, todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades. Alínea A, de participar na direção dos assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. Alínea B, de votar e de ser eleito em eleições periódicas autênticas realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitos. E, alínea C, de ter acesso às condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. Segundo, a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. No julgamento do caso Iatama, Nicarágua, a Corte Interamericana assentou que a restrição do direito nos termos do parágrafo 2º deve estar prevista em lei, não ser discriminatória, basear-se em critérios razoáveis, atender a um propósito útil e oportuno que a torne necessária para um imperativo interesse público, ser proporcional a esse objetivo. Sentença de 23/6/2005, página 206, ou parágrafo 206. Afirmou ainda que o critério de proporcionalidade deve atender ao qual dispõe o Corte Europeia no caso Hirst, Reino Unido. É imperioso mencionar a importância da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação de norma sancionatária carregada de tamanha gravidade. O denunciado estará privado de seu mandato eletivo por mais de 3 anos em decorrência de uma punição de 3 meses. A lei não pode ser interpretada de forma tão rígida. A letra da lei necessita de uma visão humana quanto da sua aplicação sob pena de não cumprir o seu papel e, ao invés de promover a justiça, causar atos de terrível injustiça. Do direito. O caso aqui discutido em tese se apresenta com um ato administrativo vinculado. Conceitua-se o ato administrativo vinculado aquele que contém todos os seus elementos constitutivos vinculados à lei, não existindo dessa forma qualquer subjetivismo ou valorização do administrador, mas apenas a averiguação da conformidade do ato com a lei. Este ato estabelece um único comportamento possível a ser tomado pelo administrador diante de casos concretos. Sua atuação fica ligada ao estabelecido pela lei para que seja válida a atividade administrativa. Desatendido por qualquer requisito, comprometida estará a eficácia do ato praticado. Quando eivado de vícios, o ato vinculado pode ser anulado pela administração ou pelo judiciário. Em contrapartida, é discricionário o ato quando a lei confere liberdade ao administrador para que ele proceda à avaliação da conduta a ser adotada segundo critérios de convivência e oportunidade, mas nunca se afastando na finalidade do ato o interesse público. A valorização incidirá sobre dois elementos constitutivos do ato administrativo o motivo e o objeto, autorizando o administrador a escolher dentre as variáveis possibilidades que lhe são conferidas, aquela que melhor corresponda, no caso concreto, ao desejo da lei. Da mesma forma que a lei confere ao administrador público, o ato discricionário é indispensável que também imponha limites à sua liberdade de opção, portanto, o administrador deverá observar estritamente a lei, quando aos limites impostos. Fatalmente, a avaliação do ato vinculado em confronto com a discricionariedade a que estará imbuído o prolador no ato esbarra na proporcionalidade e razoabilidade. Esta discricionariedade também passa pela independência dos poderes. Não havendo imposição por discricionário, é indispensável que também deve ser alguma coisa, limites, né? Impõe limites, né? É parte do poder judiciário sobre uma situação que é colocada à apreciação do poder legislativo. Tanto é assim que a independência dos poderes está claramente desenhada na Constituição Federal em seu artigo 2º. Tanto é assim que o ato discricionário vinculado pode ser anulado pela administração ou pelo judiciário e revogado pela administração. Necessidade de fundamentação. O Código Penal brasileiro possui 3 modalidades de penas. Artigo 32, privativa de liberdade, recusão ou detenção, restritiva de direitos e multa. O preso em regime aberto e semiaberto pode vir a prestar de trabalho externo mediante autorização, independentemente do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Dessa maneira, deparamos-nos com a possibilidade jurídica referente ao exercício do mandato enquanto do cumprimento da pena, pois o denunciado, embora esteja cumprindo a pena, poderá comparecer às sessões da Casa Legislativa. Artigo 55, inciso 3º, e artigo 56, inciso 2º da Constituição Federal. Considerando que apenas o Supremo Tribunal Federal tem a competência para a imposição do regime fechado, não podendo a Câmara interferir, caberá à mesa da Câmara apenas a prática de um ato vinculado de natureza declaratória da situação jurídica de impossibilidade que decorre o acordo. O artigo 55, inciso 3º, e o artigo 56, inciso 2º, da Constituição expressam que é possível cogitar perda automática do mandato em todos os casos de prisão de regime fechado, cujo o prazo superior a 1/3 das sessões ordinárias ou, no máximo, 120 dias, que não é o caso aqui discutido. Isto posto, o artigo 55, inciso 3º, expõe que o mandatário que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Casa, a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada, perderá o mandato. A pena imposta ao denunciado não se encaixa em nenhuma das duas hipóteses. Assim, ainda rogando pela aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, amparada pela decisão do ministro Barroso, no que pertine a possibilidade de comparecimento às sessões da Câmara, mesmo que, em cumprimento de pena ínfima de 3 meses, a cassação do mandato é ato extremo. Mais uma vez, os atos praticados pelo denunciado não guardam qualquer ligação aos atos da vereança, não lhe trazendo o ônus de quebra do decoro ou mesmo a improbidade administrativa, nem foi cometido com o abuso de poder. Assim sendo, é de fácil verificação que, mesmo diante da forma desastrosa como as despesas foram glosadas, não se caracteriza como irregularidades insanáveis, do mesmo modo que não se caracteriza a prática de atos dolosos, visto não haver qualquer dano ao erário ou prejuízo à administração pública. Em razão do exposto, requer a vossas excelências, membros dessa mesa diretora, em conhecendo os argumentos aqui demonstrados, somado a uma análise mais profunda da situação fática e ainda se valendo de critérios baseados nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, além do princípio da dignidade humana, declarando, após emissão do parecer técnico do membro de assessoria jurídica pela manutenção do mandato eletivo do denunciado, se valendo da independência em tomar a decisão de acordo com o seu convencimento, discricionalidade implícita do seu poder de decisão, somada à independência do poder legislativo, garantindo constitucionalmente. Outro sim requer às vossas excelências seja concedida a oportunidade para apresentação de sustentação oral junto a esta Câmara de Vereadores em data e hora a ser oportunamente designada, ocasião em que poderão ser ouvidas as testemunhas abaixo, enroladas, as quais têm por finalidade demonstrar a honradez do denunciado na condução de seu mandato de vereador. São os termos em que pede deferimento São José do Rio Preto, 1 de setembro de 2021, José Antônio Ercolim, advogado, OAB número 144.244. Certo?
Rolos de testemunha.
Ah, tá. Desculpa. Rol de testemunhas. Rodrigo Luiz Portilho, Avenida Adolfo Rodrigues, 953, primeiro andar, Centro, Nova Granada, São Paulo. Antônio Alberto Cristófalo Lemos, Rua Idelberto de Albuquerque Ferreira, número 958, Centro, Nova Granada, São Paulo. Aqui só está a procuração que você deu para ele. Acho que não precisa ler a procuração, né? Quer que eu leia a procuração? Acho que não tem. Quer que eu leia a procuração?
Não.
Procuração adja judicia et extra. Israel Vitor Mazo, brasileiro em união estável, motorista, portador da célula de identidade, número 32283484, inscrito no CPF número 266627258, residente domiciliado na rua 15 de novembro, número 510, distrito de Mangaratu, Nova Granada, São Paulo, CEP 15.442.000. Pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, o advogado José Antônio Herculin, brasileiro, divorciado, regularmente inscrito na OAB, sob o número 144.244, com escritório profissional na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 4004, Santa Cruz, CEP 15.014.060, a quem confere poderes para o fórum em geral, com a cláusula ad judicia et extra, em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até a final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando, conferindo-lhe ainda poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber ou dar quitação, podendo ainda subestabelecer esta ou outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando esta como boa, firme e valiosa, especialmente para propositura de mandato de segurança contra o ato ilegal da Câmara Municipal de Nova Granada. São José do Rio Preto, 2 de agosto de 2021, Israel Vitor Mazo. Ato da mesa diretora, número 3, de 3 de agosto de setembro, perdão, número 3, de 3 de setembro de 2021. Ratifica dispositivos da lei orgânica e do regimento interno da Câmara Municipal. Considerando que no dia 20 de agosto de 2021, esta mesa diretora deliberou em reunião o procedimento de cassação e extinção do mandato do vereador Israel Vitor Mazzo, obedecendo a decisão do processo 100-01-45-39-2021-8-26-0390, sendo-lhe concedido o prazo de 10 dias ininterruptos para apresentar sua defesa, por escrito comprovando a desconstituição da sentença condenatória, e dentro de 5 dias competiria a decisão respaldada na autonomia que lhe garante a Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e a Constituição Federal, com a presença do denunciado e de sua defesa técnica, caso tenham interesse em participar. Considerando que no mesmo dia esta mesa foi notificada pelo Ministério Público na instauração de inquérito civil número 140351-0000479-2021, para apurar conduta destes sobre o retardamento ou deixando de praticar indevidamente ato de ofício consistente em declarar a extinção do mandato de Israel Vitor Mazzo nos termos do artigo 35, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Nova Granada. Tendo em vista que o ato é vinculado e a diversidade da conduta poderá ensejar em responsabilização administrativa e criminal. Considerando que, ainda no dia 20 de agosto de 2021, a mesa diretora teve conhecimento que o vereador havia ingressado com o recurso de agravo de instrumento número 21916917201-2021-826-000, procurando invalidar os atos da mesa diretora, e foi negada a liminar sobre o seguinte fundamento. Abre aspas. Na hipótese de em apreço, os elementos de informação que instruem os autos não apontam a legalidade ou abuso de poder no ato praticado pela autoridade administrativa, como alega o impetrante ora agravante. Caso é sabido, de acordo com o artigo 15 da Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos é consequência automática da condenação criminal transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos. No caso em apreço, o impetrante, ora agravante, foi condenado à pena de 3 meses de detenção em regime inicial semiaberto pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, por meio de sentença datada em 1 de setembro de 2020, cujo acórdão transitou em julgado na data de 15 de junho de 2021. Folhas 29, isso. O ato administrativo goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário, não elididos, no caso, em apreço. No que sentido, confira-se, abre aspas, mandato de segurança, vereador que objetiva a concessão da ordem para anular o ato praticado que declarou extinto seu mandato. Impossibilidade. Natureza da pena imposta não interfere na extinção do mandato eletivo do apelante. Suspensão de direitos políticos é autoaplicável e independe da natureza da pena imposta. Ausência de demonstração de qualquer vício e ensejar a nulidade, sentença denegatória mantida, recurso desprovido. Fecha aspas. TJ de São Paulo, apelação civil 101-0870-89-2019-826-0077. Relator, alínea A, Moreira de Carvalho, órgão julgado na 9ª Câmara de Direito Público, Fórum de Birigui, 2ª Vara Cível, data do julgamento, 22 de setembro de 2020. Data de registro, 22/7/2020. Sem o fumus boni juris, sem a de se cogitar do periculum in mora. Assinado digitalmente por Djalma Rubens Lofranco Filho. Considerando que o vereador Israel Vitor Mazzo participou da reunião dando publicidade em todos os atos e, inclusive, no mesmo dia 20 de agosto de 2021, às 22 horas e 5 minutos, foi notificado para apresentar sua defesa no prazo de 10 dias ininterruptos, contando a partir daquela data. Considerando que no dia 1º de setembro de 2021, o vereador Israel Vitor Mazzo apresentou sua defesa através do advogado José Antônio Herculin, OAB de São Paulo, número 144.244, aduzindo a tempestividade da defesa com base no artigo 66 da Lei 9.784, de 99, nulidade dos atos da mesa sobre o mesmo argumento do agravo instrumento supramencionado que, mesmo cumprindo pena em regime aberto, pode comparecer às sessões da Casa Legislativa e que, baseados nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e ainda no princípio da dignidade humana, que seja mantido no mandato eletivo, se valendo da independência do Poder Legislativo, ao final pleiteia ainda a apresentação de sustentação oral com oitiva de testemunho. Considerando que foi conferida a ampla defesa ao vereador Israel Vitor Mazzo e este não desconstituiu a sentença condenatória com trânsito em julgado, processo número 15006596520198260390. E que não comprovou a sua elegibilidade, haja vista que o mesmo confessa estar cumprindo pena criminal, tendo como efeito a suspensão dos direitos políticos, sendo assim autoaplicável a extinção do mandato, pretendendo apenas protelar a declaração do ato normativo, porém sem qualquer fundamento cabal. Considerando que as decisões judiciais no processo 100-01-45-39-2021-8-26-0390, agravo de instrumento número 21-91-699-17-2021-8-26-0000 e no inquérito civil 140351-00-00479-2021, todas em sintonia com a jurisprudência dos tribunais superiores, expõe que a declaração da extinção do mandato é ato vinculado, sem margem para avaliação discricionária por parte dos membros da mesa. Considerando ainda que a ausência da deliberação no sentido determinado, em tese, esta mesa diretora pode responder por atos de improbidade administrativa por constituir ofensa ao artigo 11, inciso 2º, ou inciso 2, da Lei número 8.429, de 92, podendo serem representados, inclusive, crime de prevaricação. Considerando, por fim, que nesta data foi protocolizado pelo vereador o pedido de instauração de procedimentos que possibilite o exercício pleno de direito de defesa com oitiva de testemunhas e sustentação oral nessa sessão. Ressalta-se que o pedido é inoportuno, pois, como muito bem valorizado pelo magistrado em folha 158 do processo 100-01-45-39-2021-8-26-0390, abre aspas, o direito de defesa do réu no processo de cassação não lhe cabe o direito de tentar provar inocência no processo criminal no qual ele já foi declarado culpado e devidamente julgado, definitivamente com aplicação de pena privativa de liberdade. Fecha aspas. Leva-se em consideração também que o ato normativo número 002 de 2021, de 20 de agosto de 2021, estabelece que a defesa seria oferecida de forma escrita, o que não impediria de ter apresentado a transcrição dos depoimentos das testemunhas, que ora tenta protelar a decisão. A mesa diretora da Câmara resolve. Dispõe sobre a declaração de extinção de mandato do vereador Israel Vitor Mazo, que especificia e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, em especial nas disposições do inciso 6º do artigo 55 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, cumulado com o inciso 7º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município, resolve baixar o seguinte ato. Artigo 1º. Fica declarado a perda do mandato do vereador, do senhor Israel Vitor Mazo, filiado ao Podemos em virtude da condenação penal transitada em julgado, oriunda dos autos número 1500-659-65-2019-8260390, que tramitou na comarca de Nova Granada, São Paulo. Artigo 2º. Com a perda e consequente extinção do mandato do vereador Israel Vitor Mazo, providencie a convocação do respectivo suplente. Artigo 3º. Oficie-se ao Ministério Público, Vara Criminal e Cartório Eleitoral para ciência e registro. Artigo 4º. Este ato da mesa diretora entrará em vigor na data da sua publicação. Nova Granada, 3 de setembro de 2021. Laiane Honório Frezarim, presidente. Sebastião Fernandes, vice-presidente. Chermo Kimota Frederico, primeiro secretário. Roseli Esteves Serrano, segunda secretária. E Aparecida Cândida Gonçalves Cano, terceira secretária. Lê isso aqui.
Lê depois que todo mundo assinar. Tem duas vias, uma dá para ele.
Notificação. Neste ato, o vereador Israel Vitor Mazzo é notificado do ato da mesa diretora número 003 de 2021, de 3 de setembro de 2021, que declarou a perda e, consequentemente, a extinção do seu mandato a partir desta data.
Ele assina e eu assino esse mesmo.
Eu não. Colocou o nome? Pede para ele colocar o nome.
Dou por encerrada a presente sessão às 18h48.
Obrigado. Tomar uma água, café?
Você não tem. Obrigado.
preciso de uma cópia disso. Eu preciso de uma cópia.
Obrigada, meu pai.
Obrigada. Eu acho que não.
Mas acompanha o protege.
Eu que agradeço.
Ô, Cândido,
uma cópia de tudo.
Esse aqui deve ser
possível. Eu preciso. É o comunitário. Por tudo. Isso aqui é só a sessão, tá? Certo? É, gente, o fumo tá feio. Pode esperar. Não, tá dentro da lei. Nós estamos dentro disso aqui, ó. Ó, olha aqui, ó.
Pode pular, não?
Aqui, ó. Por isso, e nós.